Começa agora, Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
Bom dia! Estamos iniciando mais uma terça-feira e quero desejar a você, ouvinte da Rádio Educativa UFMS 99.9, uma excelente manhã. Eu sou Heloísa Fontes e lhe faço companhia em mais uma edição do programa Extensão e Pesquisa. Sejam todos bem-vindos. Gravidez, momento mágico para todas as mulheres. Gerar uma vida é um privilégio, mas com o decorrer dos meses, o bebê vai ganhando tamanho e peso. E com isso, as mamães começam a sentir incômodos, como dores nas costas e cansaço. E para diminuí-los, recomenda-se fazer exercícios físicos, dentre eles está o treinamento de baile. Esse tipo de atividade é desenvolvida no programa 9 Meses, projeto de extensão coordenado pela professora do curso de fisioterapia do Instituto Integrado de Saúde INISA da cidade universitária, Ana Beatriz Gomes de Souza Pegorari. E para falar sobre o programa, converso também com a educadora física e mestranda do programa de pós-graduação em Ciências do Movimento, UFMS, Renata Barbosa Bari Guimarães, responsável pelas aulas. Primeiramente, bom dia às nossas convidadas, é um prazer recebê-las no programa de hoje.
Bom dia a todos que estão nos ouvindo, bom dia Renata, Heloísa.
Bem, para começarmos a nossa entrevista, professora, eu te pergunto, o que é o programa de exercícios específicos para gestantes e a preparação para o parto? Qual é o objetivo dele, né? E ele atende as gestantes da comunidade em geral e também aqui da universidade?
Sim, o programa de atenção, né, de extensão em ginecologia, né, na área da saúde da mulher, dentro da fisioterapia e da educação física ali na universidade, ele atende a gestantes da comunidade, né, ao entorno ali da UFMS, qualquer pessoa que tenha o interesse, as usuárias também do SUS que estão sendo atendidas nos ambulatórios de obstetrícia, de ginecologia, que são encaminhadas para nós, e também alunas, professoras, técnicas, né? Todos que têm interesse em praticar as modalidades que nós oferecemos dentro do projeto de extensão.
E quando se iniciou essa ideia? Quando que surgiu essa ideia?
Então, já desde 2015 eu trabalho com exercícios na gestação, né? Desde que eu entrei na universidade, eu abri o projeto de extensão ali logo no segundo semestre, e desde então a gente vem trabalhando com as gestantes, né? Seja por meio do método Pilates, né? A cinesioterapia, hoje a gente está trabalhando também com a hidrocinesioterapia, que são os exercícios na água, e também agora, mais recentemente, com os exercícios primordiais, mas desde 2015.
Que legal. Professora, esse projeto, ele tem a participação dos acadêmicos? E se tiver, qual que é o intuito dele na formação acadêmica?
Sim, um projeto de extensão conta sempre com estudantes, né, de graduação do curso de fisioterapia, estudantes de pós-graduação também do mestrado de Ciências do Movimento e também estudantes de enfermagem, da professora Sandra Félix, né, que também trabalha bastante essa questão de interprofissionalidade. Todos os anos a gente faz momentos em conjunto, né, em que nós vamos estar trabalhando juntas, e momentos também que atuam de forma separada. Então, às vezes, a enfermagem atua com a consulta de enfermagem, a gente atua mais com os exercícios, em alguns momentos a gente troca essas experiências, a gente senta junto para fazer rodas de conversa, trabalhando em educação e saúde. E assim, o objetivo é na formação do fisioterapeuta, que ele tenha uma formação pautada ali pelos princípios do SUS, que ele possa ter uma visão integral da paciente, da usuária, que ele possa ter uma visão também humanística, né, que ele saiba ter uma empatia, olhar nos olhos, saber entender os anseios da gestante, né, não atuar sempre, assim, de forma só técnica, né, mas saber ter um olhar também humanístico, né, para ter um bom atendimento à comunidade. Então, o objetivo sempre é estar formando esses profissionais que vão para o mercado de trabalho, vão para o mundo do trabalho, mas dentro da universidade tem que, desde os primeiros anos ali, já entrar em contato com cenários de prática reais, né?
Renata, a minha pergunta é para você, né? É direcionada para você. Explica para os nossos ouvintes, né, o que é a proposta de baile, o que ele auxilia a gestante no período da gestação, ali dos 9 meses, se inicia já no primeiro trimestre ou tem algumas recomendações?
Bom, o treinamento vale, que é específico para gestante, de preparação do parto, pode ser iniciado desde o início da gestação, desde que a mulher já descobre que está grávida, né, que é o primeiro trimestre, é uma fase assim, primordial para o desenvolvimento do bebê, e importa que a mulher faça atividade física ali nesse começo, a menos que ela tenha uma contraindicação, né, absoluta ao movimento. E a proposta é que a mulher gestante, ela evolua ao longo da gestação e se torne capaz de se movimentar cada vez melhor, né? Ao contrário do que na grande maioria das vezes acontece, a mulher vai ficando mais limitada. A visão é que por meio dos movimentos primordiais, ela seja capaz de sustentar o seu próprio peso, que vai aumentando ao longo da gestação, e também conquiste movimentos que ela não conseguia fazer antes, né? Se sentindo assim cada vez mais autoconfiante, com mais autonomia, que ela tenha autoconhecimento, percepção corporal. E esses movimentos, eles incluem movimentos de alívio de dor para o trabalho de parto e também posições de parto. Então, a gente traz o contexto do dia do parto para dentro das aulas, para que as mulheres tenham intimidade com esses movimentos e elas possam executá-los com mais facilidade no dia do parto, para que elas tenham esse momento, essa vivência mais tranquila, né? Uma mulher que nunca fez um movimento, se ela vai fazer no dia do parto, ele é mais difícil de ela fazer. Se ela já executou esses movimentos, já mentalizou esses movimentos, ela tem mais facilidade.
E, professora, quais os outros projetos, né, que você também tem com as gestantes, né? Porque é um projeto muito sensível, né? A mulher está naquela fase sensível da gravidez, né? Então, quais outros projetos você também tem que ajuda essa grávida, né? Aqui na UFMS.
Bom, então a grávida, ela vem pra gente, é feita uma avaliação. E aí a gente vai ver qual que é a melhor proposta pro caso dela. Então a gente tem a opção dela fazer as sessões de fisioterapia dentro da água, né? Que seria a hidrocinesioterapia. Então são gestantes que têm muita dor lombar, ou muito edema, né? Muito inchaço. A gente tem também a sessão de drenagem linfática, gestantes também que têm a queixa muito relacionada à parte vascular, de edema, de dor nas pernas. E terapia manual também, né? São sessões individuais. E tem também os grupos. Aí o grupo, a gente tem o grupo de Pilates, né? Onde a gente tem o PNET Pilates, que são realizados em solo, com bola e outros acessórios, e também a gente tem reformer Cadillac, são alguns equipamentos, né, do método Pilates. E também tem a proposta da Renata, que é agora que nós estamos fornecendo junto com a FUNESP, né, dentro do projeto, essa atenção aos exercícios primordiais do método Bali. Então seria exercícios de agachamento, de acocorar, de rolar. Então, movimentos mais funcionais, movimentos que a gente faz no nosso humano, né, desde a infância, aprender a sentar, a rolar, engatinhar. E hoje, com a vida adulta, às vezes muito sedentária, a gente vai perdendo essa funcionalidade. Então, são exercícios que fortalecem bastante a coluna, a pelve da mulher, preparam para o parto. Então, são mulheres, muitas vezes, que querem fazer um parto normal, querem fortalecimento, né, da pelve, movimentação da pelve. Então, a gente tem um leque, na verdade, de opções, né? E nem sempre ela vai fazer só uma, ela pode fazer duas ou até mais modalidades. Vai depender também do interesse da gestante.
Estamos conversando com a professora e coordenadora do programa 9 meses, Beatriz Gomes de Souza Pegorari, do curso de fisioterapia do INISA, e também com a mestranda do programa de pós-graduação em ciências do movimento UFMS, Renata Barbosa Bale Guimarães. Renata, a pergunta que eu faço para você é o seguinte: o que que esse projeto, ele contribui para a sua formação como mestre, né? O que ele te traz de conhecimento como pesquisadora, mas também como profissional?
Bom, eu trabalho com gestantes aí, já tenho bastante tempo, né, na prática, né, e tenho observado grandes resultados, mas antes de entrar na área da pesquisa, eu não tinha ideia assim, né, dos resultados que eu poderia encontrar, além dos que eu já tinha visto, né? Então, poder colocar em prática as avaliações que eu não fazia antes, com esse olhar de pesquisadora, né? Pensando em números, né? Como eu não fazia antes, isso tem enriquecido bastante, tanto a parte teórica, né? A busca por mais informações, por mais pesquisas científicas, quanto influenciado na parte prática mesmo, né?
E, assim, o projeto ele está em andamento, né? Mas, tanto a professora Ana Beatriz, quanto você, Renato, pode falar, vocês veem um resultado disso? Vocês conseguem visualizar isso nas grávidas? E vocês têm um retorno disso depois?
Eu tenho retorno porque, assim, a gente sabe que para pesquisa você tem que documentar isso, né? Tem que ter números... Você tem que ter grupo controle, um monte de dados científicos que respaldem os seus resultados, né? Mas também é muito comum a gente ver gestantes que às vezes nem entraram em projeto de pesquisa, estão só ali como extensão mesmo, e falam, nossa, meu parto foi muito rápido, tenho certeza que foi porque eu fiz aqui com vocês esse treinamento, né? Esse grupo mesmo de Pilates que eu fiz... e foi publicado um artigo, a gente mostrou que diminuiu a dor, né, a dor muscular inespecífica, né, que é a dor por espasmo, contraturas, por musculaturas da coluna que ficam muito sobrecarregadas, né, ela melhora muito. Então a gente tem um respaldo científico que é publicado, sempre a gente está publicando, mas a gente também tem um relato das próprias mulheres, né, como é o caso dessa gestante, que nesse estudo, por exemplo, a gente não avaliou até o parto, se facilitou ou não o parto, não foi o objetivo do trabalho. Mas elas vinham para nós depois e relatavam. Eu achei que o meu parto foi muito rápido. E a Renata também deve ter muitos relatos, né, de alunas também que falam para ela que melhorou. E ela mesma pode trazer, às vezes, que melhorou a mobilidade, que melhorou, facilitou para o parto. Então, a gente também não deixa isso de lado, né? Porque é um relato da própria paciente atendida. É algo que nos traz também satisfação, que nos traz também muita alegria de saber que é algo que é perceptível também para elas, né, na qualidade de vida delas.
Sim, as gestantes, assim, ao longo do trabalho de parto mesmo, né, às vezes eu acompanho algumas mulheres com essa metodologia aplicada, elas relatam, né, o quanto elas estão conseguindo se movimentar com mais facilidade, né, lidar com as contrações com mais facilidade, por ter ali um domínio, né, um autoconhecimento, uma percepção corporal, saber o que está acontecendo, que as aulas são informativas também. E realmente tem reduzido bastante o tempo de trabalho de parto. Fiz uma média, né, e das gestantes que eu costumo atender, assim, com o treinamento, a média de trabalho de parto tem sido de 3 a 4 horas, que é um tempo bem curto, com uma vivência bem, bem positiva. E além disso, elas relatam muito no pós-parto, né, o benefício dessa movimentação, como, por exemplo, de serem capazes de sentar, deitar no chão e se levantar com facilidade. Isso as torna mais práticas com o bebê no colo, né, no dia a dia do puerpério. Né? Então, elas trazem bastante esse relato. Eu recebo vídeos, né, olha o que eu estou conseguindo fazer, né, com facilidade, porque eu fiz os movimentos. E elas se sentem, recuperam, né, muito, muito rápido, né, por conta dessa preparação durante a gestação.
Gente, que bacana. Isso incentiva também as mulheres, às vezes as mulheres têm tanto medo do parto natural, né, por causa da dor, por causa que, nossa senhora, é muito, assim, desgastante. E ouvir esses relatos incentiva as mulheres a ter o parto natural, né? Que é o mais indicado, que é o mais correto para a saúde, tanto dela quanto para o bebê, né?
E lembrando, assim, que antigamente, né, quando não existia tecnologias, não existia anestesia, centro cirúrgico, as mulheres ganhavam bebê de parto natural. Só que também as mulheres eram muito mais ativas, porque não existia elevador, escada, rolante. Então as mulheres eram muito mais ativas, lavavam roupas na beira do rio agachadas, né? Faziam esses movimentos de agachamento, de acocorar, no seu cotidiano, vamos dizer assim, né? Então realmente havia um preparo maior. Então hoje uma pessoa que trabalha 8 horas sentada, né, na frente do computador, ou trabalha em pé numa loja, uma vendedora, para ela entrar numa posição de cócoras na hora do parto, se ela nunca fez esse exercício, ou nunca presenciou essa posição, pode ser muito mais desafiador do que se ela treinar esses movimentos antes, né, durante a gestação. Então, o objetivo é trazer maior funcionalidade mesmo, preparar a gestante para o parto, tanto a parte respiratória, né, quanto a parte de se movimentar, né, com aquela barriga enorme. Então, conseguir agachar, conseguir levantar, conseguir se movimentar e treinar ela para que fique mais fácil, né, o processo de parturição.
Existe aí uma evolução natural da estrutura do ser humano, né? Então, assim, há muitos anos atrás, a nossa pelve, ela era de um jeito. E ela foi se moldando ao longo dos anos. E hoje, além do tipo de movimento que é diferente, né? Até o tipo de exercício que costuma ser mais repetitivo, exercícios mais localizados, existe uma alteração muito grande na alimentação, o nível de estresse das mulheres hoje é totalmente diferente do nível de estresse das mulheres antigamente. Antigamente as mulheres iam dormir com o sol se pondo e acordavam com o sol nascendo, hoje é totalmente diferente. E a questão da cultura mesmo, do parto, né? Hoje as mulheres não estão inseridas numa vivência do parto normal. Elas estão acostumadas que as mães, as tias, as primas, elas têm cesárea, e não necessariamente um parto normal. Então, para elas, o normal deixou de ser normal, ficou mais difícil. Entrou a questão do obstetra ali fazendo algumas intervenções, e isso realmente causa muito medo nas mulheres. E o que eu observo ao longo dos treinamentos é que elas chegam com o medo da dor do parto e elas chegam no final da gestação doidas para experimentar essa sensação, doidas para saber o que é essa dor do parto, o que são essas contrações, ansiosas de uma forma saudável para viver esse momento. Então isso torna o parto muito mais tranquilo. Quando elas têm medo, elas resistem, elas ficam tensas, né, temerosas, quando começam a sentir algumas coisas. Mas quando elas estão preparadas, elas querem viver isso, né, e aí muda totalmente essa vivência.
Professora, e esses projetos que a senhora desenvolve na clínica escola, ela representa para a comunidade externa e também para a comunidade interna, né, que é para nós aqui da UFMS. O que isso representa, o que isso significa, qual a importância disso, até assim para a ciência, né, aqui da universidade.
Bom, então assim, o projeto de extensão, ele é também uma forma de retorno, né, de nós, docentes, alunos, acadêmicos, para a sociedade, né, porque muitas vezes as pessoas têm uma ideia, assim, que a universidade é algo, assim, muito aquém, né, do alcance da comunidade. Então, uma forma da universidade se aproximar, né, da comunidade, de parar com essa coisa da universidade ficar dentro dos muros, ali, fechada, com conhecimento científico muito elitizado para poucos, né. Então, é uma oportunidade da universidade se aproximar da comunidade, trazer um retorno para essa comunidade, dos alunos também ganharem, vamos dizer assim, experiência à medida que eles entram em contato com a realidade, que às vezes é diferente, né, da realidade que ele tem na vida dele, na casa dele, então com outras realidades, com outras pessoas, com outros profissionais, com outros cursos que estão ali, às vezes atendendo a mesma paciente, ele vai ter trocas, né, por exemplo. A gente trabalha muito com a educação física também junto, então ele tem um olhar do educador físico, o fisioterapeuta tem um olhar do fisioterapeuta, e essas trocas são muito enriquecedoras também na formação. E a universidade, a UFMS, ele tem como um pilar da universidade, além do ensino e da pesquisa, é a extensão. E a extensão, ela tem esse olhar para a comunidade. Então, o projeto ele é de suma importância, porque além do exercício físico, ele traz um certo empoderamento da mulher se apropriar de algo que é dela, né? Parir, gestar, ser mãe, é algo natural da mulher. E muitas vezes hoje está tão distante, né? A mulher acha que é tão difícil, acha que é tão complicado. Então, assim, a gente também traz esse empoderamento feminino, né, da mulher que quer, que quer se aproximar do parto natural, que quer vivenciar isso, quer também fazer atividade física, mesmo que ela queira uma cesárea, por exemplo. Atividade física, ela é fundamental para a prevenção de doenças crônicas, que são a maior causa de óbito na gestação. Mulheres que morrem, gestação e parto não deveria nem ser uma causa de morte, mas infelizmente é uma causa e uma das principais causas de morte materna e da mulher são as hipertensões arteriais na gestação. Então, uma das causas da hipertensão é o aumento do peso e o sedentarismo. Então, a gente também tem esse olhar de combater as doenças crônicas, né? De trazer um estilo de vida melhor, qualidade de vida melhor para essa mulher. Então, a gente sempre está conversando, trazendo opções baratas de alimentação saudáveis, trazendo a importância de se movimentar, né? Ter uma vida ativa. Trabalhamos também conversas de temas importantes, como alimentação, postura. Então, não ficamos ali restritos só à técnica, né? Mas também trazemos um olhar de educação ali sobre a saúde. Então, é importante porque a universidade ela se aproxima da comunidade, ela traz um retorno para essa comunidade, ela também traz uma formação melhor para os seus alunos, né? Nesse sentido que eu vejo.
Tem algo a acrescentar, Renata, sobre isso? Você que está sendo mestrando aqui da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul?
Sim, eu vejo que existe uma dificuldade aí devido às diferenças de classes mesmo, né? Então, algumas mulheres elas têm menos acesso até a informação, né? E atividades que são mais específicas, assim. Eu pude ver no olhar das gestantes, assim, a gratidão e a alegria de estarem tendo essa oportunidade, né? Eu fiquei muito feliz logo na primeira aula com uma gestante que falou que, assim, era uma resposta de oração para ela, né? Ter essa oportunidade de fazer o exercício, que isso com certeza vai refletir no nascimento de um bebê. É uma vida chegando, né? E a forma como essa mulher está no dia do parto, ela influencia no desenvolvimento emocional dos bebês. Então, eu creio que todas as mulheres precisam ter essa oportunidade de se preparar, de ter essa vivência. Que mesmo que ela não tenha o poder aquisitivo para isso, né? É uma grande satisfação poder estar participando disso. E eu agradeço muito a FUNEP, né, por dar essa oportunidade de estar alcançando esse projeto.
Com certeza, concordo com o que a Renata falou, até porque é caro, né? Se você for ver de forma privada, uma gestante de pagar sessões de pilates, sessões de hidro, sessões de método Bales. É pesado para muitas pessoas, para muitas famílias, né? Então, a gente traz uma oportunidade de mulheres que têm, de toda a classe social, né? Desde a renda mais baixa até, né? Não importa a renda que ela tem, ela tem acesso a isso de forma gratuita. Então, acho que é muito gratificante para nós, né?
Porque esse é o papel, né, da universidade, da extensão, né? E a gente aproximar exatamente a comunidade, a população da universidade, né? E mostrar para a comunidade, para a população, que a universidade também oferece serviços incríveis, né? Oferece serviços que, de alguma forma, ajudam, né? A sociedade, seja na parte da psicologia, seja na parte da odontologia, seja na parte da educação física, seja na parte da fisioterapia. Né? Então, essa aproximação é muito importante e é isso que a gente vem mostrar no programa, é mostrar exatamente que a UFMS tem projetos e que a população pode participar, porque os projetos são feitos para a população, né? Não só para a população, mas também para a comunidade da UFMS, né? Então, isso é muito importante. E falando nessa comunidade externa, né, professora, quem tem interesse em participar do projeto, né, aqui na Clínica Escola Integrada, como é que faz? Como que funciona? Como é o pedido? A mulher que tem interesse, como que acontece esse pedido aqui dentro da UFMS?
Bom, então as mulheres, qualquer gestante que tenha interesse em participar, pode estar telefonando para a clínica escola ou indo lá pessoalmente. Fica ali dentro da Universidade Federal, né? O telefone de lá é 3345-7967 e ela vai estar deixando o nome e o telefone dela e dizendo que ela é gestante, que ela quer se inscrever no projeto, um dos projetos da professora Ana Beatriz, projeto de gestante. E aí a gente vai estar entrando em contato com ela, dando uma avaliação, encaminhando ela para o método Bali ou para a piscina, para qual for do interesse dela, ou às vezes até mais próximo da casa dela, né? Que a gente tem no Parque Ayrton Senna, né? Tem dentro da clínica escola.
E na clínica escola, qual que é o horário de funcionamento desses projetos?
Na clínica escola é às segundas e quartas-feiras no período da tarde. E no Parque Ayrton Senna é às terças e quintas-feiras no período da manhã.
Professora, o programa está se aproximando do fim e ele está aberto para a senhora comentar sobre esse projeto, né, tão, tão bonito que a senhora faz com as gestantes e que você queira complementar ou falar alguma coisa que não foi, talvez, questionada aqui do projeto, que você tem interesse em divulgar.
Bom, só queria agradecer mesmo a você, né, por ser um canal de comunicação e trazer essas informações para e alcançar tantas pessoas, né, que estão nos ouvindo. Às vezes nem sempre são mulheres, são homens, são, né, mas podem ter irmãs, tem mães, tem filhas, e podem estar também sendo um canal de divulgação para nós. E dizer que não faria nada disso sozinha, desde que a Renata entrou no mestrado. Eu convidei ela para entrar porque eu já via o trabalho dela e achava um trabalho muito interessante. E como eu trabalhava já com gestante, eu queria agregar o método dela junto, né, para a gente poder estudar mais sobre ele, publicar, fazer publicações, atender mulheres, que eu acho que as mulheres de baixa renda não têm condições, talvez, de pagar ali, porque é um método privado, né? Então, trazer isso para dentro da universidade para ter um acesso maior. Eu só tenho a agradecer a Renata, tenho a agradecer a FUNESP, tenho a agradecer a professora Sandra Félix Luzinetti, que também sempre está encaminhando as gestantes e chamando a gente para estar junto ali, dentro das ações da enfermagem. Então, essa troca é muito importante. E agradecer também ao mestrado em Ciências do Movimento, pelo professor Silvio, também, que é o coordenador do programa, que abriu as portas para mim estar trabalhando com gestantes, né, dentro do programa. Então, eu acho que esse trabalho ninguém faz sozinha, são várias mãos. Trabalho de formiguinha, né, que cada um faz um pouquinho, e a gente vai juntando forças aí e agregando nessa área, tá? Então, só tenho mesmo a agradecer.
Bom, eu, assim, na verdade, eu não tenho nem palavras, assim, para dizer o quanto que é satisfatório para mim, né, tá participando desse projeto, que é um sonho meu de... Tem 5 anos que eu estou lutando por isso, e aí a Ana, no meio desse tempo, né, me convidou para participar do mestrado, que era algo que nem passava pela minha cabeça, e hoje eu estou muito feliz, assim, eu sou outra profissional, né, agradeço a ela por isso, agradeço a oportunidade de estar divulgando esse projeto aqui, falando sobre esse assunto, e convidar, né, as gestantes que estiverem ouvindo, quem, né, os parentes, gestantes, maridos, né, que falem desse projeto, né, que incentivem as gestantes a participar, porque com certeza vai trazer grandes benefícios, né, pode mudar aí o rumo de uma gestação, pode mudar o rumo de um parto e até mesmo de uma maternidade, né? Então, venham participar, todas serão bem-vindas, terão grandes resultados. Obrigada, eu louvo a Deus por essa oportunidade.
O programa Extensão e Pesquisa dessa terça-feira termina aqui. Quero agradecer a participação das nossas convidadas e de vocês que nos acompanharam até agora. Lembrando que todos os nossos programas especiais estão disponíveis para você ouvir novamente pela internet. É só acessar educativa.fms.br.
Você ouviu Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.